RFI convida.
Elcio Ramalho.
13 de fevereiro é o Dia Mundial do Rádio. A data é celebrada desde 2012, depois que foi adotada pela Unesco e também pela Assembleia Geral das Nações Unidas para marcar a importância desse veículo de comunicação de massa. E para falarmos e também celebrarmos juntos essa data, RFI convida, entrevista Luiz Alberto Antonic, diretor-geral da ABERT, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, uma entidade que reúne mais de 3.200 emissoras de rádio associadas, espalhadas pelo país. Primeiramente, obrigado, Luiz Alberto Antonic, pela participação no nosso programa. E a minha primeira pergunta diz respeito ao tema escolhido para celebrar o Dia Mundial do Rádio em 2017, o Rádio é Você. Antonic, o que sugere, na sua interpretação, esse slogan?
Olha, eu adoro falar sobre rádio e principalmente fiquei muito feliz com esse tema, o Rádio é Você, porque o rádio ele se transformou numa mídia de indivíduos, diferentemente de outras mídias, onde você compartilha com a família, você vê as coisas junto com a família, você escuta junto com a família, com amigos. O rádio não. O rádio virou uma mídia de indivíduos. Então o slogan da campanha tem tudo a ver. As pessoas não ficam zapeando de uma emissora para outra. As pessoas falam, escutam sempre a mesma emissora de rádio. A fidelidade do ouvinte com a sua emissora é enorme.
E diz respeito também, né, Luiz Alberto, a participação, e o rádio é muito conhecido pela sua interatividade. O rádio tem essa particularidade, né, de ser um veículo muito próximo.
Exatamente. Exatamente. Veja que coisa interessante, né? O rádio surge no Brasil em 1923. Né? Então, o rádio daqui a pouco vai completar 100 anos no Brasil. E ele vem sobrevivendo no meio desse bombardeio tecnológico aqui que as pessoas sofrem todos os dias, né? Por que isso acontece, né? Primeiro, porque o rádio permite que você escute o rádio e possa falar, possa fazer outras coisas, por exemplo, como dirigir o carro, ou andar na rua, ou correr no parque, né? E segundo, porque o rádio, ele é a única mídia que tem o serviço local. As mídias estão muito globalizadas e o serviço local, se você quiser saber alguma coisa do lugar que você mora, procura o rádio. E a terceira coisa, e a mais importante de todas, é justamente a interação. Quando um ouvinte entra dentro de uma emissora de rádio, você fica pasmo, estupefato pela tecnologia. Parece uma nave espacial aquele negócio, sabe? O comunicador hoje, ele está na frente de 3, 4 monitores, aquilo é cheio de botões. Então ele está andando de carro ou de ônibus, alguma coisa assim. Ele manda um WhatsApp lá para a emissora dizendo que o trânsito está bom, está ruim, aconteceu isso, aconteceu aquilo, filma, passa na hora para a emissora. Então essa interação, essa conversa do rádio com o ouvinte é o que faz a diferença. Então, essa interação do rádio com o ouvinte é que tem mantido ele sobrevivido, como aqui um náufrago aí, no meio desse mar tecnológico que nós estamos passando hoje.
E exatamente, né, Luiz Alberto Antonic, essa evolução tecnológica faz com que o rádio, como veículo, tenha muitos desafios, né? Na sua opinião, quais são as tendências para o futuro do rádio?
Olha, a tendência para o futuro de rádio é interação com a internet e dispositivos móveis, que seja computador, telefone. Cerca, por exemplo, aqui no Brasil hoje, cerca de 15% da nossa audiência já vem do telefone móvel. Então, é uma outra coisa que o rádio tem procurado fazer, diferentemente de outros veículos de comunicação. O rádio não tem brigado com a tecnologia, o rádio tem surfado com a tecnologia, ele não se opõe à tecnologia, ele se alia a ela. Então é por isso que eu estou dizendo que o rádio precisa ter app para iOS, o rádio tem que ter app para Android, o site na internet precisa estar muito atualizado, participar de tudo quanto é mídia social, Instagram, Facebook, Twitter. Quer dizer, essa interação, essa é a tendência do rádio, é se aliar à tecnologia. Por quê? Porque, na verdade, quem escuta rádio escuta um conteúdo. Então o rádio tem que procurar onde está o ouvinte dele e fornecer esse conteúdo. E o que diferencia o rádio dos outros veículos é justamente o conteúdo local. É você poder individualizar, porque são milhares de emissoras, né? Por exemplo, aqui no Brasil, no Brasil nós temos 10.500 emissoras, 6 mil dessas emissoras são comunitárias, 4.650 dessas emissoras são comerciais, né? Então, é você se aliar à tecnologia, isso que o rádio precisa fazer, investir na internet.
E essas rádios, né, esse painel diversificado de rádios, né, comunitárias, comerciais, educativas, tem condições, inclusive financeiras, de se adaptarem às novas tecnologias, Luiz Alberto?
Olha, isso é sempre um problema muito difícil. O Aberta, em 2013, fez uma pesquisa e constatou, das 4.650 emissoras comerciais, que o foco da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, da ABET, são as emissoras comerciais. Nós protegemos os interesses das emissoras comerciais. Então, nós fizemos essa pesquisa em 2013 e nós constatamos que apenas 1.000 emissoras de rádio em todo o Brasil, né, tinham app para iOS e Android. Puxa vida, isso enfraquece o meio rádio. Então a Aberte começou de fazer uma campanha para visando duas coisas, com dois focos. O primeiro foco era o seguinte: quando você for comprar um celular, compre um celular que tenha receptor de FM embutido. Veja, é diferente de escutar rádio pela internet. Então, nós massacramos, né, os nossos ouvintes para que eles comprassem aparelhos celulares que tivessem receptor de FM. Por exemplo, não compre iPhone, porque iPhone é contra rádio no celular. É o único modelo, é a única marca que não tem rádio no celular. Segunda coisa, nós começamos a incentivar as emissoras para que elas construíssem app no iOS e Android. Sem isso, nós estamos mortos, o rádio vai desaparecer. Mas aí esbarramos, como você fala muito bem aqui, no custo. Então a Abert fez mais uma outra coisa. A Abert patrocina para a pequena emissora de rádio, se ela não tiver condições de pagar, a Abert paga a app para o iOS e Android. Você sabe que isso não é barato, né? E além do mais, tem uma mensalidade, né? E nós demos de presente, a Abert deu de presente para os seus associados 1.300 apps para iOS e Android. Hoje, você vê, 2013, nós estamos falando 2017, 3 anos depois, né? Três, 4 anos depois, nós já estamos com mais de 4 mil emissoras de rádio em todo o Brasil com app para iOS e Android. Por quê? E se você não tiver, você perde. E isso enfraquece o meio rádio. Você tem toda a razão quando você faz essa colocação aí dessa dificuldade do custo.
Em relação justamente, né, ao futuro do rádio, Luiz Alberto, lembrando que está em curso a migração de rádios AM para a frequência FM, inclusive alguns países como a Noruega já falam que vão acabar com o FM para ficar só digital. Há uma perspectiva para o Brasil em relação a esse tema?
Sinceramente, não acredito. Não dá para comparar a Noruega com o Brasil, porque, pensa só, lá na Noruega, foi o sistema de rádio digital chama DAB, ele permite que até 20 emissoras de rádio possam operar no digital. Veja só, até 20 emissoras podem operar no digital. Aqui no Brasil nós temos 10.500 emissoras. Lá nos Estados Unidos são 14 mil emissoras de rádio. Então nós estamos falando de realidades completamente diferentes. Então eu, particularmente, eu como pessoa, eu como professor, eu como executivo de rádio, não acredito na digitalização. A internet matou a digitalização do rádio. Não vai compensar você trocar todo o teu equipamento da tua emissora para tornar o rádio digital. O que que eu vou fazer com isso? Né? Fazer interação? Bom, mas a interação eu já faço pela internet. Botar letra da música, vender a música, uma imagem do estúdio, isso eu já consigo fazer pela internet. Então, isso eu não consigo fazer. Mas uma coisa que é muito importante que está acontecendo aqui no Brasil agora, tá em pleno desenvolvimento, tá a todo vapor, é a migração do rádio AM para o FM. Deixa eu explicar para o nosso ouvinte da RFI o que que significa isso. Acontece o seguinte: o AM opera numa frequência muito baixa, 0,5 a 1,5. Se você lembrar do dial do carro do FM, ele opera na frequência de 88 a 108. Então, o AM é uma frequência muito baixa. Ele tem uma tremenda de uma vantagem, o AM. O som vai muito mais longe, se eu pudesse usar as palavras assim. Mas ele sofre as interferências da grande cidade. Controle remoto, alta tensão, forno de micro-ondas, telefone celular, tudo isso acaba interferindo no AM, o som fica muito ruim. Então, o que que está acontecendo com o AM? No mundo inteiro, o AM está desaparecendo, porque a qualidade é ruim, o som da emissora AM é ruim. E o governo brasileiro fez um programa, pegou as 1.800 emissoras de rádio AM existentes aqui no Brasil e permitiu que elas, mediante um pagamento de uma taxa extra, que não é pouquinho, né? Por exemplo, na Grande São Paulo, uma rádio de classe especial, para migrar, vai gastar 4 milhões de reais só na licença. Né? E então, nós já dessas 1.800 emissoras, 300 já migraram, começou agora a migração, né? 300 já migraram e, pelo menos até o final do ano aqui, vamos ter mais umas 1.000 passando para a FM. O Japão, que é o berço tecnológico do planeta, o rádio ainda é analógico FM. A qualidade de som é maravilhosa, espetacular, e ele interage via broadcasting, pelo ar e pela internet. Então, eu, sinceramente, diante desse quadro, não apostaria nada na digitalização do rádio. Aliás, temos países na Europa que já implantaram o DAB e voltaram atrás, cancelaram tudo porque não deu certo.
Tá certo. O Brasil, então, aprende também com essas experiências, né? Muito obrigado.
Exatamente.
Muito obrigado, então, Luiz Alberto Antonique, diretor-geral da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, pela participação no RFI Convida de hoje.
Eu é que agradeço. Um abraço a todos os nossos ouvintes da RFI.